diretamente com as necessidades da Cúria Metropolitana Bom Pastor, importante espaço de serviço pastoral e administrativo da nossa arquidiocese. Assim, mais do que uma ocasião social, o Jantar da Amizade representa um gesto concreto de apoio à missão da Igreja, fortalecendo iniciativas que contribuem para a evangelização e para o atendimento às diversas demandas pastorais da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Para aderir a esta iniciativa, o interessado deve adquirir o convite através do site da Arquidiocese de Salvador, arquidiocesesalvador.org.br, ou entrando em contato com a Secretaria de Pastoral, 71-4009-6605. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia está intensificando a divulgação do Serviço Arquidiocesano da Escuta, iniciativa que oferece acolhimento e atenção às pessoas que necessitam de apoio por meio da escuta qualificada, que acontece inicialmente através do primeiro contato pelo número do WhatsApp 71991604475. O objetivo é ampliar o conhecimento da população sobre o canal de atendimento, que se propõe a oferecer um espaço de diálogo, acolhimento e apoio emocional. O Serviço Arquidiocesano de Escuta está disponível para as pessoas que desejam conversar, compartilhar dificuldades e buscar orientação em meio de necessidades, promovendo um ambiente de acolhimento e respeito. Continuam abertas as inscrições para a 16ª Jornada Arquidiocesana dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão. O encontro será realizado no dia 26 de julho, das 7 às 17, no Colégio Antônio Vieira, em Salvador. Destinada aos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão das paróquias da Arquidiocese, a jornada tem como objetivo promover formação, espiritualidade e integração entre os agentes que exercem esse importante serviço eclesial junto às comunidades. As inscrições deverão ser realizadas em nível paroquial, não sendo aceitas inscrições individuais. Cada paróquia deverá encaminhar a ficha de inscrição devidamente preenchida, contendo apenas nome e sobrenome dos participantes, até o dia 3 de julho. A entrega presencial da ficha pode ser realizada às quintas-feiras, das 8 às 12 horas, na Sala dos Diáconos, localizada na Cúria Metropolitana Bom Pastor. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia, em parceria com a Universidade Católica do Salvador e a Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, Rede Excelso de Comunicação, está com inscrições abertas para o Congresso Igreja Primacial do Brasil, História, Cultura e Missão em 475 anos, que será realizado entre os dias 4 e 6 de novembro de 2026, na capital baiana, Salvador. O evento integra as comemorações dos 475 anos de criação do Bispado de São Salvador da Bahia, instituído em 1551, e dos 305 anos de sua elevação à arquidiocese, ocorrida em 1676. Os dois marcos históricos reafirmam a relevância da Igreja de São Salvador da Bahia, reconhecida como Igreja Primacial do Brasil e considerada a Igreja Mãe da Nação Brasileira. Além da programação de conferências, mesas temáticas, minicursos e apresentações acadêmicas, o Congresso promoverá um amplo debate sobre a formação, a configuração histórica e a missão da Igreja de Salvador ao longo dos séculos, reunindo pesquisadores, docentes, estudantes, membros do clero, religiosos e agentes de pastorais. A proposta é fomentar a reflexão acadêmica e eclesial sobre os processos históricos, culturais, pastorais e institucionais que marcam a trajetória da Igreja da Bahia, considerando suas continuidades e transformações ao longo dos períodos coloniais, imperial e republicano. Para saber mais, acesse arquidiocesesalvador.org.br. A paróquia São João Batista celebra em 2026 o Jubileu de Diamante pelos 60 anos de sua criação canônica. As comemorações acontecem dentro da tradicional festa do padroeiro, São João Batista, unindo a celebração da Natividade do Santo à memória e à ação de graças pelas 6 décadas de caminhada da comunidade paroquial. Com o tema Com São João Batista Caminhamos Juntos, A programação conta com celebrações especiais, reunindo fiéis, pastorais, movimentos e comunidades, que também são convidados a realizar gestos concretos de doação de alimentos não perecíveis e materiais de limpeza. O ponto alto dos festejos acontecerá no dia 24, data da memória litúrgica do precursor de Jesus. A programação completa você confere no site da nossa arquidiocese, arquidiocesesalvador.org.br. E para estas e mais notícias, acesse o nosso site, arquidiocesesalvador.org.br, e siga-nos no Instagram, @arquisalvador. Deus te abençoe e até o próximo!
Boletim Arque Salvador.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta de seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e ver se eles podem ir na sua casa resgatar isso, você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Preparando o domingo.
Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos ler os textos do 12º do Tempo Comum. Você é convidado a entrar nesta casa, na casa da oração, na casa da leitura espiritual, na casa da reflexão, que nos ajuda a aprofundar na vida sentidos e esperanças que nem sempre são tão evidentes no nosso dia a dia, mas que a palavra de Deus nos ajuda a compreender, a desvelar para nós. E por isso que nós convidamos você agora a tomar um tempo de escuta profunda, daquilo que, através das Escrituras, Deus quer falar para nós.
Vem Espírito do Pai e do Filho, vem Espírito de amor, vem Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém.
A primeira leitura é tirada do livro do profeta Jeremias e diz assim: Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Esse trecho do livro de Jeremias parece refletir bem aquilo que é a trajetória do profeta, que não se cansa, não se esquiva diante das perseguições, de continuar pronunciando aquilo que no seu coração, na sua consciência, ele compreendia ser uma palavra que vinha do alto, que não lhe pertencia. Uma palavra que fala de direito, de justiça, de verdade, que defende o pobre, o pequeno, a viúva, o estrangeiro, aqueles que na época eram os mais excluídos da sociedade. E Jeremias, mesmo dos amigos, parece também ser alvo de perseguição. E ali ele coloca a causa dele diante de Deus, uma pequena e breve oração: rogo-te, Senhor, que é o nosso ver dos dias atuais, não seria muito bem aceita, né? Rogo-te, Senhor, que eu veja a vingança. Essa é uma expressão da época, a expressão do texto, que na verdade quer apenas nos ajudar a compreender que Deus não deixa sem ser escutada a prece daqueles que, agindo na justiça, de fato são perseguidos. Então, de certa maneira, a gente, compreendendo o modo como a Sagrada Escritura transmite verdades que nós podemos experimentar ainda nos dias de hoje, é que nós vamos transitando por esses textos e compreendendo o quanto a situação dos dias atuais não é melhor do que as do passado, como tantas vezes a gente às vezes parece pensar. Ora o presente é melhor, ora o passado é melhor, e essa comparação faz a gente esquecer que o coração humano é o mesmo que sofre, o mesmo que também é capaz de agredir, é capaz de fazer injustiças. Portanto, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Olha como a esperança deste homem o faz cantar de alegria. O importante é que ele manteve o seu coração fiel àquilo que ele considerou, compreendeu, refletiu como sendo o melhor, o justo, o verdadeiro e, portanto, mais agradável a Deus. Não se incomodou, não se intimidou diante daqueles que queriam calar a sua voz. Essa é a característica de um profeta. E a gente pode dizer, nos dias atuais, será que não temos também profetas? Pessoas que agem desta mesma maneira e que não se cansam de dizer a verdade, de denunciar os poderosos, e que até algumas já perderam a vida e que deixaram para nós esse testemunho, esse rastro. Quantos não recordaríamos nos dias atuais, não é? Podemos pensar a irmã Dorothy na Amazônia, que foi perseguida por denunciar os invasores de terra, aqueles que a gente também pode dizer não foram pela fé em Jesus Cristo, mas foi pelo amor à criação, o próprio Chico Mendes também na Amazônia. Mas a gente pode lembrar de outros que são perseguidos, Padre Júlio Lancelotti, né, que pela sua dedicação aos mais pobres, tantas vezes é incompreendido. Todo aquele que, de certa maneira, ao se colocar ao lado dos mais pobres e pequenos, sofre perseguição, ainda nos dias atuais. E é ali, então, que a gente percebe o quanto esse canto de Jeremias vai ecoar também nos Salmos. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa que sofri tantos insultos, o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois o meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. É assim que a gente vê o quanto o Salmo ecoa aquele finalzinho do texto da profecia de Jeremias, onde ele também canta o seu louvor, reconhecendo que Deus protege aqueles que tomam conta das causas dos perdidos, das causas dos pequenos e pobres. as causas que não tem quem dê a elas atenção, porque afinal são aqueles poderosos que oprimem, que dificultam a vida dos mais pequenos e pobres, que se tornam, portanto, os perseguidores dos que defendem os seus direitos. É assim, então, que a gente vai ler a carta de São Paulo aos Romanos e entender que São Paulo vai ecoar essa mesma realidade, mas agora na perspectiva de Cristo. Ele vai dizer assim: irmãos, o pecado entrou no mundo por um homem só, por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. E aqui a gente logo entende que Paulo está falando de Adão. Está entendendo que aquela forma de contar a história de Adão na Bíblia se refere, portanto, ao início da morte. Adão foi o primeiro a morrer, portanto, é através dele que a morte entra no mundo. E é claro que é o pecado aquilo que marca essa passagem da morte para a vida, ou melhor, da vida para a morte em Adão. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado enquanto não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, como Adão, o qual era a figura provisória daquele que há de vir. Olha só, interessante, porque aqui ele está fazendo uma história da humanidade inteira, de Adão até Moisés, quando não existia lei. A lei nos foi dada pela primeira vez por Moisés. Esta lei física, não é, que a gente vai encontrar ali descrita no Antigo Testamento, não é esta lei que já está no nosso coração, aquela que nos diz não, que devemos matar, devemos respeitar um ao outro. Mas ali ele diz: mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. É aqui Paulo interpretando a Sagrada Escritura segundo a lógica do seu tempo. Afinal, Jesus Cristo é aquele que morre na cruz e que, na sua morte, todos nós reconhecemos que ele representa o que, defendendo o direito dos pequenos e pobres, foi vítima do pecado, da perversidade de todos aqueles que não receberam a sua palavra. Desse modo, o pecado que existia no mundo foi eliminado porque Cristo assumiu para si a responsabilidade para apagar esses pecados através do gesto, o gesto de amor. É claro que essa é uma linguagem religiosa muito difícil, às vezes, de compreender. Como poderíamos entender que um só pudesse receber o pecado de todos e assim dizermos que é em Jesus Cristo que recebemos o perdão? Deus, por acaso, precisava disso para nos perdoar? Claro que não. A gente está falando de uma maneira de compreender as Escrituras que se refere à religião no tempo de Jesus Cristo, em que Israel compreendia, portanto, que o pecado era oferecido em troca um sacrifício no templo. E é Jesus, então, que assume este lugar daquele que nunca mais será necessário de sacrificar os animais. Nunca mais será necessário sacrificar qualquer coisa, qualquer vida para obter vida. Porque a vida que nós precisamos, aquela que desejamos, em Jesus Cristo obtivemos, a sua ressurreição. É nesse sentido, então, que Paulo vai dizer: ora, se a vida nos foi devolvida em Jesus Cristo através da sua ressurreição, é porque, portanto, aquilo que havíamos perdido por causa de Adão, já não mais temos a que nos referir. Porque, afinal, não se leva mais em conta o pecado de Adão, mas a obediência, o amor, a dedicação de Jesus Cristo. Então é nesse sentido positivo que a gente encontra na relação entre Adão e Jesus Cristo a lógica do argumento de Paulo, que é tão distante do nosso, da nossa forma de pensar, não é? Imaginar que uma coisa pudesse ter relação com a outra faz parte da lógica argumentativa dos judeus no tempo de Jesus, no tempo de Paulo. Mas o que importa e que é válido para o nosso tempo é compreender isso, que Jesus Cristo reintroduz dentro de nós uma esperança, esperança de vida, que só é possível porque nós podemos reconhecer nele uma vida que venceu a morte. Essa vida que vence a morte é uma vida que vence a causa da morte. E é por isso que é tão grandioso, não é? É tão importante essa experiência cristã de reconhecer na ressurreição de Cristo aquilo que nos liberta, mas também aquilo que traz ao nosso coração uma esperança nova. Uma esperança que não temos onde buscar, né? Não temos como encontrá-la, senão quando pela fé reconhecemos que Cristo ressuscitou, não está entre os mortos aquele que é o destino de todos nós, não é? A morte. Mas em Jesus Cristo podemos renovar a esperança de que toda a criação que reflete a bondade e o amor de Deus, quando tudo que vemos na sua beleza, na sua ordem, só nos pode levar o pensamento a esse Criador maravilhoso, magnífico, é que nós podemos, reconhecendo essa humanidade magnífica, reconhecer que nela também está inserido um destino magnífico, que é esse da vida plena, da vida em Deus. É assim que queremos, então, agora ouvir a palavra do Evangelho e deixar que este texto nos ajude a compreender melhor esse destino de vida que Deus reserva para todos nós.
Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. A palavra do Evangelho que escutamos confirma aquilo que lemos na primeira leitura, de que o profeta é aquele que não se intimida, mas que leva adiante a missão da palavra até o fim. E é isso que Jesus está nos ensinando hoje, dizendo-nos, portanto, que por mais que a gente possa ter apego à nossa vida, nós podemos fazer nada por ela. Mas é preciso ter confiança de que esta vida que temos vale mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Que a dedicação, o amor com o qual Deus entregou-nos para que conhecêssemos a sua vontade, o seu Filho, é algo que deve nos conduzir a romper com todo apego, toda dificuldade que podemos encontrar em nós mesmos, de permitir que esta palavra faça o seu caminho no nosso coração. Então, qual é a palavra? É essa palavra de destemor, de ousadia, que faz a gente perceber que o mundo e tudo aquilo que possa vir a contestar a nossa decisão de abraçar o Evangelho, abraçar a vida de Cristo, com tudo que representa a sua dedicação aos mais pobres, sua capacidade de amar sem fazer acepção, sem julgar, sem colocar-se diante do outro com um pensamento que destrói a sua liberdade, mas pelo contrário, dando a cada um, especialmente aqueles que se apresentavam diante do seu pecado, da sua fragilidade, da sua pequenez, a chance de recomeçar. Aí lembramos da mulher que ia ser apedrejada, ele diz: vai, não peques mais. Lembramos de Zaqueu, que subiu de uma árvore para encontrar Jesus e recebeu como palavra: hoje a salvação entrou nesta casa. Ou tantos e tantas que se aproximaram de Jesus e que na época eram considerados pecadores por aqueles que compreendiam a sua doença, o seu sofrimento como resultado do pecado, e Jesus os acolheu, tocou neles. E a sua cura não era apenas uma cura física, mas representava mais seriamente uma libertação que promove a vida. É nesse sentido que nós podemos sim dizer: cada cura de Jesus pode ser feita hoje por cada um de nós. Cada gesto de Jesus pode ser repetido por todos nós e cumpre-se, portanto, uma palavra que ele disse: eu fiz essas coisas e vocês farão ainda maiores, porque todas aquelas coisas feitas por Jesus tinham como destino não a cura física, não a solução de um problema particular, mas ser um sinal de que a sua presença representava um caminho sem volta. Deus escolheu o ser humano todo assim como ele é. Deus faz de cada um de nós um filho predileto, não importa qual seja a sua condição. Deus nos convida a ser irmãos, a nos abraçarmos, mesmo quando não nos compreendemos, mesmo quando não estamos de acordo. É aquilo que faz com que a gente leia os evangelhos e compreenda que ele é atual, atualíssimo, está hoje no nosso dia a dia presente. É por isso que ler o evangelho com esse olhar, um olhar que atualiza, que coloca no nosso presente um passado que parece distante, mas que está aqui diante de nós, é que faz com que cada palavra deste evangelho se torne ainda viva e permaneça ecoando através dos séculos e chega até nós. Eu convido você, portanto, a compreender o quanto essa palavra de hoje ela é forte, porque ela vai ao encontro daquilo que é do nosso tempo tão difícil de compreender, que são as nossas inseguranças, a nossa fraqueza em assumir a vida tal como ela é, e vamos buscando sempre subterfúgios, fugas daquilo que pode ser em cada um de nós o limite realmente, né? Quando nós temos medo do futuro, a insegurança que campeia, que faz com que nós estejamos um ao lado do outro como adversários, e tudo aquilo que tem dividido e fragmentado as relações, as amizades no nosso mundo. E Jesus vai nos mostrar o quanto isso nos destrói, traz a morte, e não faz parte do projeto de Deus para todo discípulo e discípula sua. Isto é, todo aquele que compreendeu a sua mensagem e a abraçou como verdade para a sua vida. É assim que o evangelho de hoje talvez nos convide a pôr a nossa esperança e confiança no Senhor, porque nossa vida vale mais do que muitos pardais. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Faz-nos destemidos diante da defesa do bem, da verdade, do amor, da justiça, da fraternidade, todas essas palavras grandes que compõem o destino de todo aquele que decide-se por abraçar o evangelho e a causa de Jesus. Ensina-nos, portanto, a ser discípulos e discípulas fiéis à mensagem do Mestre, envolvidos e entusiasmados e impulsionados por essa palavra, sejamos como o profeta Jeremias, incapazes de voltar atrás em tudo aquilo que abraçamos por compreender ser o que mais corresponde à nossa humanidade, aquilo que temos de mais profundo em nossa humanidade e encontramos quando abraçamos no evangelho aquilo que Jesus nos ensina. Por isso ensina-nos, Senhor, todos os dias a ser fiéis a este convite do evangelho, a amar sem medida, mesmo quando isso possa colocar a nossa vida, nosso conforto em risco. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A dica da semana é reconhecer que nós somos chamados a ser profeta, não deixar que as injustiças nos encontrem de modo passivo, nos encontrem incapazes de reagir e de defender a causa dos pequenos. Nós possamos tomar o partido de Jesus, que é o partido dos pequenos e pobres, dos que defendem os que não têm voz, para que possamos assim construir um mundo onde os mais ricos e poderosos não venham a oprimir e a destruir a vida daqueles que pouco têm. Ensina-nos, portanto, que a gente possa fazer do nosso encontro cotidiano com a palavra um compromisso renovado com o profetismo bíblico, a defesa dos pobres e pequenos. Seja essa a dica da semana.
Preparando o domingo.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Eu tô em um só lugar.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Senna.
Que tal deixar de pagar imposto de renda? Sim, essa é informação que poucas pessoas no nosso país sabem. Isso é possível de acordo com a legislação da Previdência Privada do Brasil. Você pode destinar 12% da sua base de imposto de renda para construir uma previdência privada no modo PGBL. Desta forma, a cada ano ao declarar seu imposto de renda, você irá informar que destinou o dinheiro para a previdência privada no modo PGBL e ficará isento de pagar o imposto naquele ano. Ou terá uma grande redução e ainda poderá receber o reembolso de todo o imposto recolhido, caso tenha sido descontado direto no seu contra-cheque. E você aí querendo investir e achando que não tinha dinheiro? É hora de ter educação financeira de verdade. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato conosco. Educação financeira é disciplina.
106.1. De bem com a vida.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
musical.
Conectada em você.
Thank you.
conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Branca de fulgores e de encanto. Se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem matar essa paixão que anda comigo. Ai, por quem és, desce do céu, ó lua branca, essa amargura do meu peito, ó vem, arranca. Deus, iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar constelada em tua luz, então me surpreendias ajoelhado junto aos pés de minha amada, e ela chorar a soluçar cheia de beijo. Me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou assim. Lua branca, por quem és?
Os teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiado.
Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Meu
teus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar.
Ai, que bom que isso é, meu Deus.
Ai, que bom que isso é, meu Deus. Que frio que me dá o encontro desse olhar.
Mas se a luz dos olhos teus,
mas se a luz dos olhos meus resiste aos olhos teus só pra me provocar.
Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Me sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais lararará. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor e só se pode achar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
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 Precisa se casar. Precisa se casar.
Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar.
Cardeal FM conectada em você.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
No Brasil, vários clubes de futebol já estão atentos para as questões ambientais e adotam medidas sustentáveis em seus estádios e junto às torcidas. No Rio Grande do Sul, o Juventude instalou 240 placas solares no estádio Alfredo Jaconi, gerando economia de R$15 mil por mês e reduzindo diretamente a emissão de gases de efeito estufa. Também no Sul, o Internacional conquistou o certificado LED Silver por possuir sistema de captação de água da chuva com capacidade de 300 mil litros e promover a reciclagem de mais de 34 toneladas de resíduos em 2024. O Atlético Mineiro criou o programa Galo Sustentável, que começou na gestão de resíduos e hoje inclui transição para energia renovável, reciclagem, economia de recursos e preservação da biodiversidade. No Rio, o Flamengo possui o projeto Recicla Nação, que transforma plástico e papelão descartados em recursos para compra de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. Já em São Paulo, o Santos tem uma parceria com a ONG Ecofaxina para promover a preservação da vida marinha e limpeza das praias.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.
Delicado, você pega e despreza. Não o devia ter despertado. Ajoelha e não reza. Dessa coisa que mete medo, pela sua grandeza. Não sou o único culpado. Isso eu tenho a certeza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora? Um amor assim violento, quando torna-se mágoa, é o avesso de um sentimento. Oceano sem água, ondas, desejos de vingança nessa desnatureza. Sem esperança. contra a tua dureza, princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Senhora, serpente, princesa, um amor assim delicado nenhum homem daria. Talvez tenha sido pecado apostar na alegria. Você pensa que eu tenho tudo e vazio me deixa. Mas Deus não quer que eu fique mudo e eu te grito esta queixa, princesa.